Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 2 de março de 2021. A qualquer dia desses, eu preciso aí consultar um pouco o nosso calendário. Eu e minha mulher completamos 1 ano cravado de reclusão doméstica, de lua de mel prolongada, por assim dizer, ou de lockdown, que, bom, vamos falar essa palavra enquanto ela não é banida por algum ato institucional ou decretada heresia ou falta de caráter, não é? Bom, 1 ano, é lógico, tivemos que acudir alguns parentes que tiveram emergências de saúde, isso requereu da gente uma atenção extraordinária, a gente teve que tomar 1000 precauções, fizemos 10 testes de Covid cada um. Por enquanto tudo bem, os parentes estão respondendo bem aos tratamentos, por enquanto, acho que é a palavra-chave, sobretudo porque as notícias são bastante preocupantes. Essa nova variante P1 que acabou, né, bicho solto, acabou se espalhando sem nenhum tipo de controle, ela talvez infecte novamente pessoas que já foram infectadas, como por exemplo meu pai. A gente não sabe se ela vai infectar pessoas que já foram vacinadas, como meu pai e a minha sogra, e ela se multiplica mais rápido, o que é bastante assustador. Se você fizer, eu já fiz em alguns outros momentos, algumas simulações de cálculo, né, de uma matemática simples, né, que é aquela matemática exponencial meio assustadora de um vírus. A diferença que faz se a velocidade de transmissão do vírus fosse... No começo a gente imaginava que era 2.3, mas se ela fosse 2.5, nossa, o negócio já era um desastre. Agora, com algumas dessas precauções um pouco precárias que a gente está tomando no Brasil, deve ter caído para 1 ponto, não sei quanto, não tenho certeza. Mas se isso dobrar, isso do ponto de vista matemático, para não dizer epidemiológico, para não dizer de catástrofe, é simplesmente uma bomba nuclear, uma coisa que se multiplica 2 vezes mais rápido, a gente vai estar batendo números, bom, em suma, né, vocês viram, vocês acompanham o Átila explica tudo com muito mais propriedade, com muito mais ênfase, com muito mais credibilidade do que eu, inclusive, mas eu tenho que dizer que uma coisa que tornou essa reclusão doméstica muito mais suportável, prazerosa e, por que não dizer também, fecunda, é lógico, vários fatores entram em jogo aqui, inclusive o privilégio de estar numa casa, que é uma casa que, né, que é agradável, de também ter algum tipo de trabalho que a gente pode fazer remotamente. A gente está aí usufruindo ou contando com uma série de proteções e de redes de segurança que muita gente não tem. Mas acho que um privilégio que eu tenho que agradecer a todos vocês é a vossa companhia. Vocês não têm a menor ideia de como tem sido, como foi importante para mim ter esse canal com vocês. Isso me faz lembrar toda quinta-feira um músico que a gente admira bastante, que é o John Pizzarelli. Ele faz uma live toda quinta-feira, desde o começo da pandemia, ele faz uma live na sala dele, ele e a mulher, Jessica Molaski. É muito legal, eles são um casal muito fofo, eles são muito queridos, ele é um músico extraordinário, e uma das maneiras que eles costumam encerrar essa live, eu vou dar o link para vocês, pra, sei lá, a última, por exemplo. Eles encerram normalmente com 2 canções, uma delas em que ele canta uma música muito bonita que diz o seguinte: você tem que ser ensinado a odiar, né? Você tem que, alguém muito novinho, quando você tinha 6, 7, 8 anos, ensinou você a odiar, né? Isso é um trabalho contínuo, o ensino do ódio. É uma música bonita para mostrar que, para a gente repensar um pouco as coisas que a gente acabou incorporando em termos de preconceito e tal. E uma outra canção que ela canta, que chama, como é que chama? Ai, Jesus, eu não lembro. Eu sei que o refrão envolve o número 525.600, que eu sei que é um número, parece arbitrário, mas é o número de minutos que um ano tem. E ela fala de que maneira você conta um ano que tem 525.600 minutos, em quantos beijos, em quantos cafés da manhã, em quantos sorrisos, né, de quantas maneiras você pode contar o ano, qual é a métrica que você usa. Né? E é muito legal porque traz uma noção de gratidão, traz uma noção de reconhecimento dos privilégios que a gente tem. Eu acho que até essa questão aí dessas pequenas bênçãos, e de novo, não estou falando bênção aqui religiosa, vocês sabem que eu sou um ateu praticante, Mas esses privilégios que a gente tem, como é que a gente faz para reconhecer? Isso vai, de uma certa maneira, permear aqui o episódio de hoje. E eu posso dizer que eu conto, uma das maneiras de eu contar o ano passado, contar com gratidão, é justamente contar em episódios do Radinho. Eu nem vou somar os minutos, porque o Radinho está cada vez mais comprido, então, mas de qualquer maneira, eu sou muito grato. Essa atenção de vocês, ainda mais porque isso acaba servindo para mim muitas vezes como um canal de desabafo, de divã, que foi, acho que aconteceu ontem, inclusive eu passei a maior parte do tempo dividindo com vocês a minha angústia muito profunda, que aliás eu acabei traduzindo num post ontem no Facebook. A minha angústia é muito profunda, que é o que, que a gente faz para dar algum rumo melhor às coisas, né? Como é que a gente pode ter um impacto um pouco melhor? Então, obrigado, de alguma maneira isso me ajuda a colocar um pouco as ideias no lugar. Perdão se eu sou um pouco patético às vezes, perdão se eu sou um pouco inocente, perdão se eu sou bastante quixotesco, mas eu agradeço aqui a companhia de todos vocês raríssimos. E falando em sorte, falando em bênçãos, tem um artigo muito interessante, acabei de ver agora de manhã, em que é um trabalho de um pesquisador da Universidade da onde? Acho que é da Austrália, agora eu não lembro, acho que é Southampton, acho que é na Inglaterra, em que ele está justamente avaliando o quanto é a vida no planeta Terra foi uma questão de sorte. Sorte por quê? Porque tudo bem que, e essa é a minha crença, né, se eu acredito em alguma coisa é nisso, que dadas as condições físico-químicas, por assim dizer, se você tiver energia sobrando, se você tiver ali alguns elementos químicos dando sopa, sobretudo dentro de algum tipo de sopa, isso inevitavelmente vai propiciar reações químicas que de repente vão descobrir uma maneira melhor de aproveitar essa energia, e isso vai acabar através de, né, é só dar bastante tempo para isso, mais ou menos como a gente fez com o vírus, né? Dá bastante tempo que acontecem coisas extraordinárias, né? Deixa ele correr, deixa ele brincar, né? Que ele vai ser muito mais criativo. Então, dadas as condições corretas por um tempo, né, suficiente, certamente vai surgir alguma coisa parecida com a vida que a gente conhece. Simples assim, pressupondo, né, com uma confiança razoável, que as leis da química e da física sejam as mesmas onde quer que a gente vá. Ok? Ok. Então, o que esse cara está falando aqui é o seguinte: olha, tem bilhões de planetas, sei lá, como a Terra, só na nossa galáxia, só na Via Láctea. Então, será que todos eles têm condição de desenvolver vida? E o que ele coloca na análise que ele fez é que é mais ou menos, porque nem sempre essas condições duram muito. De repente o planeta teve água por algum tempo, perdeu. De repente esse planeta tinha um campo magnético por algum tempo, perdeu. De repente esse planeta, bom, as condições podem de alguma maneira se alterar. Né? E o que ele conta é que a Terra, como qualquer um desses outros corpos celestes, não é? Também está aí sujeita a chuvas e trovoadas, e meteoros e explosões solares, mas o que acontece é que por um acaso, por uma sucessão de acasos, nenhum desses incidentes foi suficiente para interromper esse processo da vida. A vida é um processo. Eu tenho fotografado todo dia um tomatinho cereja que a gente plantou ali, e todo dia eu estou vendo aquele tomatinho crescer. Aí outro dia eu parei para pensar, falei, puta, quanto tempo tem esse tomatinho? Será que são uns 10 dias? Eu falei, não, provavelmente ele deve ter 100 milhões de anos, né? Porque quando esse bendito tomatinho surgiu há 100 milhões de anos atrás, ele não parou mais. Se em algum momento alguém tivesse extinguido ou tivesse interrompido essa sequência, ele não estava aqui. Então qualquer criatura que a gente veja hoje aqui, desde o maldito pernilongo até o bendito tomatinho cereja, aos manjericões que a gente plantou, aos lírios, etc. e tal, as camélias que estão crescendo na minha janela, eles são uma linha contínua no tempo, que por acaso as desgraças não interromperam. E não faltaram desgraças, vocês sabem disso, eu já comentei que a Terra já teve grandes extinções. Eu estou falando de orelhada aqui, mas eu me lembro acho que de 5. Em uma delas, tipo, 90% da vida do planeta sumiu, foi extinta, sobrou 10%. E aí a coisa retoma e começa tudo de novo. Né? Se eu não me engano também, a nossa espécie, em algum momento, ela quase foi para o saco, sobraram alguma coisa como 10 mil indivíduos. Né? Então, todos nós aqui somos descendentes dos mesmos 10 mil que sobreviveram a uma grande catástrofe. Então, o planeta, o nosso e qualquer outro, na verdade, não adianta a gente pensar, ah, mãe, Terra, então é uma mãe meio, mais ou menos, né? É uma mãe, digamos, mais para Medeia do que qualquer outra coisa, porque ela volta e meia, Medeia não, como é que chama aquele deus grego? Medeia, ela matou os filhos da outra, né? Como é que chama o deus, aquele titã grego que devora os próprios filhos, é Cronos? Acho que é Cronos, não é Saturno? Pois bem, então a Terra devora os próprios filhos de vez em quando, sem pensar duas vezes, basta um meteoro, vulcão, etc e tal, basta a gente olhar para Marte, que perdeu o campo magnético. Então o que acontece? Por mais que a vida na Terra realmente seja uma coisa extraordinariamente resiliente, o fato de que as condições se mantiveram relativamente propícias por algum tempo, ou por alguns bilhões de anos, a gente tem que andar de joelho. E aí vem uma... Bom, isso por si só para mim já é muito interessante. Ou seja, mesmo que você encontre planetas em condições mais ou menos próximas, não quer dizer que eles ainda sejam propícios ou que eles vão continuar sendo. Ok, tá bom? É só olhar para Marte, é só olhar para Vênus, que a gente vê que as coisas podem dar errado de uma maneira simplesmente bíblica. Mas é lógico que a gente pode piorar as coisas, né? Eu estou vendo aqui um infográfico, e eu sei que é muito contraditório falar de um infográfico num podcast, mas é um infográfico baseado nas informações vindo do globalcarbonproject.org, tá bom? A questão é a seguinte, eu tenho 56 anos, tá bom? A gente sabe que desde a Revolução Industrial o nível de CO2 vem subindo, a temperatura vem subindo, tá bom, tem CO2 em excesso na atmosfera, tem gás carbônico em excesso, tá bom, a gente vem fazendo isso desde a Revolução Industrial, certo? Certo, bom, então a culpa não é minha, mais ou menos. Porque se eu tenho mais de 50, significa que toda essa produção extra de carbono, 75% foi durante a minha vida. Uau! Desde que eu nasci, né? A gente colaborou com a gente, 75% dessa porcaria que está no ar, que a gente teria que tirar de alguma maneira, ninguém sabe como, ou parar de produzir, 75% foi durante a minha, na 75% é isso. Se você tem 85%, meu pai tem 89%, por exemplo, 90% desse gás carbônico foi durante a vida dele. Uau! Tudo bem, vamos imaginar que você tenha 30, então você fica aí com 50%, você não está tão mal na foto. Isso é assustador. Eu já comentei com vocês do mal-estar que me causa quando eu penso em plástico. Plástico virou, imagina, chove plástico no Ártico, os peixes na Antártida, sei lá, tem plástico em tudo quanto é canto. Eu comentei com vocês aqui, inclusive uma reportagem da Reuters que mostra que todo santo dia você come uma colherinha de plástico. Não a colher de plástico propriamente dita, não, o equivalente ao volume de uma colher em microplástico, né? Você, ao longo da sua vida, você vai consumir mais ou menos 25 quilos de plástico. E da onde saiu esse plástico? A gente produziu nas últimas décadas, não faz tanto tempo assim. Quando eu era criança, cara, não tinha tanto plástico, simples, né? Aliás, eu lembro, falando em colherinha de plástico, a primeira vez que eu vi uma colherinha de plástico foi porque um parente tinha viajado para o exterior, que era uma coisa literalmente raríssima, não é? E voltou encantado com talheres de plástico, que hoje a gente joga fora em qualquer aniversário, mas na época parecia alguma coisa da NASA. Pois bem, então é isso, então, todo esse gás carbônico, o que significa que a gente está simplesmente sabotando essas condições frágeis que a gente deveria estar agradecendo de joelhos, né, do próprio planeta Terra, né? Eu fiquei bastante impressionado com essa história, porque a gente acaba esquecendo, ou a gente prefere esquecer, claro, que a gente pode ter algum tipo de responsabilidade. Faz de conta que, né, faz parte da natureza humana esse fenômeno do braço curto, né, do braço curto, ou como se diz em bom português, de tergiversar, ou seja, virar as costas para um problema como se não fosse com você. Mas aí tem uma outra reportagem extremamente interessante na Piauí, eu deveria ter comentado antes, que, né, por mais que a gente tente aí lavar as mãos, né, fazer de conta que não é com a gente, o Brasil produz uma quantidade de lixo simplesmente descomunal. Então vamos pensar aqui, vamos imaginar que a gente tivesse agora, não tivesse pandemia, não tivesse, tivéssemos de férias, e vamos fazer um cruzeiro dos raríssimos, né? A gente pega um, sabe, vocês já viram um navio de cruzeiro? Aliás, vocês já viajaram no navio de cruzeiro? Não me convidem, por favor. Eu fui algumas vezes a contragosto e eu gosto cada vez menos. Eu acho uma experiência simplesmente enlouquecedora. Mas tudo bem, tem gente que adora, a comida é maravilhosa, você engorda como se estivesse sendo preparado para o abate. Uma questão extraordinária, né? Você tem um monte de shows ruins, né? Atividades completamente irritantes. Pois bem, um navio de cruzeiro, vocês já viram de perto aquilo? É colossal. A hora que você chega no porto e vê um navio, aquela coisa com vários andares de altura, sei lá quantos metros de comprimento, pois bem, um navio daqueles, né, o Brasil joga fora o equivalente a um navio daqueles por dia. A quantidade de lixo que a gente joga fora equivale praticamente a 7 navios de cruzeiro, toda semana. Então, toda semana você pega um navio daqueles inteiro, não é que estou dizendo que você vai encher o navio de lixo, não, o navio, né? Então, toda semana a gente descarta 1,5 milhão de toneladas. Qual é a porcentagem disso que é reciclável? Bom, dos plásticos é, sei lá, 1, 2, 3%, tem um número aqui, eu já esqueci, mas é uma coisa muito pequena, né? 40% desses navios, essa coisa gigantesca, foi descartada de maneira incorreta. Olha aqui, ó, apenas 1%, 1,3% do lixo plástico do Brasil é reciclado, ou seja, chongas, não é? E aí, isso é lógico que nem todos temos a mesma responsabilidade. Paulistanos, né, paulistano, não estou nem mencionando os Faria Limers, ou então, no melhor sotaque inventado, Faria Limers, né, não estou falando os Faria Limers, estou falando paulistas em geral, né, os paulistas produzem per capita praticamente 500 quilos de lixo, o pessoal de Santa Catarina produz metade, tá bom? Então, em um ano, né, você produz 500 quilos, um catarinense produz metade disso. É assustador, levando em conta que isso não é reciclado, isso não é descartado corretamente, isso vai parar no meio ambiente e a gente, na verdade, virou praticamente um tubo que entra um planeta maravilhoso de um lado e sai um lixão do outro. É isso que a gente faz. A gente é uma esteira rolante, que é como se a gente fosse um fabuloso intestino, não é? Pois bem, muito bem. Mas vamos lá, o que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Eu acho que uma das histórias mais inspiradoras que eu vi ontem é relativa a um povo que eu tenho fascínio. Eu tenho absoluto fascínio e foi um fascínio crescente. Porque, em princípio, a primeira vez que eu vi um aborígene australiano, eu falei, credo, meu Deus do céu, que fisionomia curiosa, né? Meu, que traços diferentes, que a gente não está acostumado. Né? Eu nunca tinha visto um aborígene australiano, a primeira vez que eu vi, falei, nossa senhora, que diferente, não é? Pois bem, o que acontece, os aborígenes australianos, a gente tem que respeitar imensamente, porque já que eu estou falando de continuidade, a cultura aborígene australiana é uma das, talvez seja a cultura mais longa, sem interrupção, porque eles, aliás, isso é um mistério absolutamente fascinante. Como é que os caras foram parar na Austrália? Se eu for parar na Austrália hoje de avião, é um perrengue. Custa uma fortuna, é longe pra caramba, é difícil, tem que fazer um voo de louco. Mas assim, a Austrália não é o lugar mais acessível. Você não está falando ali da savana africana, você não está falando do Levante, no norte. Não, você está falando da Austrália. Como é que os caras chegaram na Austrália? Bom, navegação, isso não é o tópico aqui, mas é uma coisa de se levar em conta. Se eles chegaram lá, né, vindos provavelmente ali da Ásia, porra, você tem que respeitar. Mas e os caras estão lá há 10, 20, 30, 40, 50 mil anos com uma cultura bastante contínua. E não é uma cultura uniforme, claro. Quando os colonizadores chegaram lá, eles identificaram 250 idiomas diferentes, então tinha uma variedade, uma diversidade gigante, mas tem uma questão extremamente... Então eu vou fazer um parêntese aqui, que é a seguinte, eu lembro quando... Eu já mencionei isso, acho que quando eu tinha lá uns 30 anos, sei lá, eu consegui uma bolsa e passei um tempo na Alemanha, no inverno, imagina, um choque cultural, térmico, vários choques, afetivo, gastronômico. Pois bem, lá estava eu, não tinha muito o que fazer, sei lá, eu sou um rato de museu, aí você vai no Pérgamo, você vai sei lá onde, você vai em tudo quanto é museu possível, imaginável, etc e tal. Aí estou lá procurando alguma coisa diferente para ver e tinha uma galeria de arte, se eu não me engano, era na Nicolai Kircher, não tenho certeza, mas pois bem, era uma galeria que estava mostrando uma exposição de arte aborígene. Uau, Eu falei, que lindo, eu quero. Eu imagino, eu estava descabelado, calça furada, sapato furado, já está parecendo um mendigo, sem dinheiro nenhum. Falei, como eu não quero nada. Já fique, se dê por feliz de você estar, de alguma maneira, consumindo, né? Eu tendo esse privilégio, de novo, gratidão, de estar diante disso. Lindo, não sei se vocês já viram alguma vez, procurem, eu vou tentar dar um link para vocês aqui, como sempre, os links estão sempre no radinhodepilha.com, para quem recebe pelo WhatsApp, para quem recebe no Telegram, eu acho que no Spotify mais ou menos aparece também, mas é uma arte feita de pontinhos coloridos ali, e normalmente esses quadros representam sonhos, eles têm sonhos, e eles representam os sonhos, né? É muito interessante. Bom, pois bem, eu fiquei fascinado e tal. Por que eu estou lembrando dos aborígenes agora e contando esse monte de história? Porque descobriram que a origem do pão, carboidratos, glúten, etc. e tal, pão, né, todo mundo adora pão, é mais antiga do que a gente imagina, pelo menos em 18 mil anos. Digamos que assim, não é que seja mais antiga por 3 semanas, 1 mês e meio, o pão é dormido. Não, 18 mil anos. Como assim? Porque eles estão resgatando, através da arqueologia, pedras de moer, ou como se diz em português, mó. Né? Mó é uma onde você moe grãos. E o que acontece, veja só, a percepção minha, inclusive, é que os aborígenes fossem caçadores-coletores, ou seja, um estágio bastante primitivo, né? Mas, aliás, um estágio que a gente devia ter parado por aí, não sei porque que a gente foi inventar outra coisa, é muito menos predatório, né? Muito mais saudável, inclusive. Aliás, eu vou falar de caçadores-coletores de dieta, tá bom? Eu não vou mandar você comer carne crua, nem sei lá o quê. Calma, tá tudo bem. Mas, voltando à questão de caçadores-coletores. Bom, o que acontece é que isso é meio mito, porque o que a gente está reconhecendo é que os aborígenes já praticavam algum tipo de agricultura há muito tempo. A ideia de que a agricultura teria nascido ali, no Eufrates, no Tigre, talvez não necessariamente, talvez ela tenha sido inventada ou desenvolvida pelos australianos, há muito tempo atrás, e a prova disso é que eles até hoje têm tradição de algumas plantas, que eu nem sei como traduz aquilo em português, sabe? Meu repertório para plantas, de vocabulário, é simplesmente ridículo, baixíssimo, mas é uma planta que eles plantam, eles sabem cultivar. O que acontece? Eles conseguem tirar uns grãozinhos que eles secam, eles moem, eles fazem um tipo de pão, um pão feito com essas sementinhas, com a folha que é muito comprida, eles deixam secar e fazem cestos. Estou chutando aqui o processo, mas eles usam também para cestos, para fazer utensílios. Então, o que acontece é que eles estão resgatando essas receitas, essas plantas, essa agricultura dos aborígenes. E aí tem, bom, primeiro vamos bater palma para os caras, porque os caras conseguiram, né, ser predecessores, pioneiros, muito antes do que a gente imaginava. Segunda questão, essa injustiça que foi cometida com eles. Para vocês terem uma ideia da absoluta arrogância clássica dos colonizadores, não é? Quando os caras chegaram lá, os colonizadores europeus, as plantações dos caras chegavam na altura do cavalo. Então eram plantas, a coisa estava indo bem. O que os colonizadores fizeram? Primeiro, tira os aborígenes daqui, joga para algum outro lugar ou mata de uma vez, e vamos colocar animais de pasto. Não, vamos colocar ovelhas, vacas, né? Aquelas coisas que absolutamente não são nativas da região, que dizimaram essas plantas, que inclusive deterioraram o solo praticamente a ponto de não ter mais recuperação possível, né? Aquela cegueira e também o desprezo completo por uma cultura que estava indo muito bem sem a gente, não é? Pois bem, então eles estão agora resgatando essas tradições, e não só do ponto de vista de resgate de tradições, identidade, não. A questão é que tem uma sabedoria aí. Esses grãos que eles estavam usando, que eu não vou lembrar o nome, que eu estou falando de memória, eles são mais nutritivos, eles têm mais vitaminas e sais minerais, eles não têm glúten, né? Eles são, bom, em suma, eles têm, é melhor que trigo, simples assim. Então a gente tem alguma coisa melhor que trigo há muito tempo, né, no colo desses caras. A gente fez o favor não só de marginalizar, né, de quase exterminar, né, de também de desalojar e também, cara, essa história me inspirou imensamente, porque é uma cultura que a gente tem que conhecer cada vez melhor. Eles estão lá há muito tempo. Então, vou ver se acho alguns links aqui também para a arte que eles fazem, que eu achei muito interessante. Eu tinha alguma coisa para contar? Ah, sabia que sim. Dietas, né? Dietas, aliás, outro dia, cada vez que eu abro o Instagram não, que eu desinstalei, cada vez que eu abro o Facebook para dar aniversário, todo dia de manhã eu entro no Facebook para dar feliz aniversário. Ponto. Aí sempre dou de cara com a timeline e sempre vejo alguma coisa que não necessariamente eu queria ter visto, como, por exemplo, alguém feliz que estava celebrando, que estava numa dieta cujo nome eu já esqueci, que envolvia aparentemente coisas cruas, certo? E a pessoa estava, obviamente, se sentindo muito melhor. Eu já comentei com vocês que a gente se sente muito melhor com as coisas mais de louco do mundo, né? O fato da gente aparentemente se sentir melhor não quer dizer que não é um bom sinal, né? Mas assim, é a coitada da moça está ignorando que a gente só chegou até aqui porque a gente descobriu como cozinhar os alimentos. Porque se a gente não cozinha os alimentos, a gente não tem acesso aos nutrientes deles, a gente vai ter que comer muito mais e vai ficar barrigudinho que nem um orangotango. É isso que vai acontecer. Então a moça, ela não ouve o radinho, é isso que acontece. Aliás, falando em acasos, e falando também, sei lá, voltando para o nosso momento histérico, não é nem um momento histórico, eu também abri o LinkedIn lá para responder umas mensagens, etc e tal, e dou de cara com um post de top voices do LinkedIn na praia, saltitando, cantando, felizes e contentes, dizendo que sim, é sempre possível ser feliz em qualquer circunstância. E aí o universo se bifurca, né? Não, eu não acredito em multiverso, isso é só um recurso retórico. Mas o universo se bifurca, aí você fala, eu vou falar alguma coisa, eu não vou falar alguma coisa. Aí eu só escrevi assim, 254.836 mortes. Eu acho que o timing não foi bom. Né? Então, essa capacidade extraordinária que a gente tem de relevar, de abstrair, de fazer de conta que nada está acontecendo e que sim, você é capaz de ser muito feliz, né, apesar de tudo, né? Então tá legal, né? O Bolsonaro deve ter dado like, o Renezinho não deu like, o LinkedIn só permite aquela interação chamada curioso, eu coloquei curioso. Mas voltando para a questão da dieta, um estudo extremamente interessante, já que eu estou falando de caçadores, coletores, né? Acho que na Tanzânia, se eu não me engano, estou falando de memória, em que os caras, bom, a vida de um caçador-coletor na Tanzânia parece crossfitting, né? Porque o cara anda 19 mil passos por dia, vai para lá, vai para cá, o cara não para, né? E aí os caras falam, bom, vamos medir tudo, vamos medir quanto açúcar ele tem no sangue, quanta comida ele ingeriu, quanto ele andou, coitado, sacanearam os caras lá, alugaram os caras lá da Tanzânia, e aí chegaram àquela profunda conclusão de que eles consomem quantas calorias por, né, quanta energia eles gastam, né? Você fala, bom, com uma vida ativa dessas, eles devem gastar, sei lá, 4 mil calorias. Não, 2 mil. Mesma coisa que eu e você. Ou pelo menos que mesma coisa que o Renezinho aqui, que, né, é muito, muito vagabundo, sedentário, não é muito dado a atividades esportivas. Os caras estão um pouco chocados, porque isso mostra novamente que o metabolismo humano é safado. Né? Se você faz uma ele vai se adequando para otimizar o gasto de energia. Então, não adianta achar que você comeu uma pizza, né, depois uma garrafa de frangélico, um sorvete com chantilly, né, e depois falar, não, amanhã eu vou dar uma corridinha. Não, se você der uma corridinha, você vai gastar nada de calorias, algumas calorias a mais, é ridícula a quantidade que você é capaz de gastar em uma hora, mas eu sei que em 15 minutos você ingeriu, né, o suficiente para uma tribo inteira. Então aquela história de que não, é só uma questão de matemática, se você consome mais, você tem que gastar mais, como se fosse uma coisa linear, como se fosse uma planilha Excel, né, como se fosse um orçamento doméstico, hashtag só que não, porque o corpo é dinâmico, o corpo é safado, o corpo se ajusta. Então a questão é Fazer exercício extra pode fazer você consumir um pouco mais de calorias, sim, mas provavelmente você vai acabar comendo a mais e vai dar mais ou menos na mesma. Qualquer ganho que você tenha é temporário. Aliás, quem já fez qualquer tipo de dieta que sabe disso, né? De alguma maneira o corpo dá um jeito, né, de voltar as coisas ao normal. Então vou dar um link aqui, acho que vocês vão se divertir com essa história. Bom, já falei aqui dos como é que chama essa história, dos nossos primeiros padeiros. Curiosamente não eram lusitanos, não é? Pensei que fosse algum antepassado meu. Não, mas a não ser que eu tenha DNA de aborígene australiano. Que mais que tem aqui? Já falei das variantes. Tem uma questão curiosa, já que eu falei de alimentação, o consumo de peixe subiu, bom, meteoricamente nos últimos anos, né? Nesse último século o consumo de peixe subiu pra caramba, tá? Bom, tá legal, o mar é grande, vamos pescar. Aí você começa a perceber que começa a faltar peixe. Bom, então vamos fazer fazendas de peixe. Eu não sei se é assim que chama, né? Quando você cria o bicho em cativeiro. Então você tem fazenda de salmão, fazenda de lagosta, fazenda... Pô, legal, né? Em princípio você não tá sacaneando ali o oceano inteiro. É, mais ou menos, porque tem uma reportagem aqui no New Yorker muito interessante sobre o impacto que isso pode ter no meio ambiente, em primeiro lugar, e em segundo lugar é em comunidades locais, que de repente, né, o cara era pescador, vivia ali naquela costa, de uma hora para outra ele é desalojado e bumba, né, bota ali uma fazenda. Muito interessante. Né? Que mais que eu tenho? Ah, deixa eu até comentar essa história. A HSM... ela tem um blog e ela me convidou há bastante tempo já para ser um articulista eventual, e de vez em quando eu escrevo alguma coisa, e ontem eu publiquei esses dias um artigo, acho que foi ontem mesmo que saiu o artigo lá, eu vou dar o link para vocês darem uma olhada, ele faz parte um pouco dessa minha reflexão constante sobre o que dá para fazer com a matéria-prima gente, não é, né? Gente, a gente não é argila, a gente não é Lego, não é a coisa mais fácil do mundo. E aí eu trato de uma questão que eu espero que seja interessante para vocês, que é a seguinte: nos últimos anos ou décadas até, a gente com essa história de conectar as pessoas, então tudo é uma questão de redes, né? Então se você entende as redes, está tudo conectado, ok, tudo está conectado, então a gente, tá legal, as redes têm 1000 parâmetros, 1000 maneiras de você analisar, 1000 métricas e tal, mas acontece que não é uma rede, sei lá, de fungos, não é uma rede de, sei lá, computadores, é uma rede de pessoas, e pessoas introduzem distorções. E a distorção que eu menciono ali, que é na verdade é o eixo central de um livro que eu já recomendei naquele meu site, que eu leia Vale a Pena, que chama The Human Network, que é justamente isso. Ele fala, cara, a rede é humana, e humana, demasiadamente humana, como diria o bigodudo, né, do Nietzsche. O que acontece é que nós temos uma característica que a evolução explica, a nossa evolução como grupo, que se chama homofilia. A gente gosta mais de quem é parecido com a gente, ou de ideias parecidas com as nossas, ou de quem mora perto da gente. A gente tende a favorecer quem é parecido. Então você vai contratar quem parece com você, você vai recrutar quem estudou na mesma escola, você vai casar com alguém que fala a mesma língua. É uma tendência, não estou dizendo que é uma lei imutável. E essa tendência, mesmo que ela seja muito pequena, mesmo que ela seja realmente assim, ah, eu sou super tolerante, eu aceito a diversidade, mas, né, no que você coloca esse mas, isso introduz desigualdade, isso introduz polarização. Então eu dou um artigo ali, sobretudo porque nesse artigo tem link para uma simulação online que é muito bonitinha, que se chama Parábola dos Polígonos, em que você coloca lá dois tipos de pessoa, todo mundo espalhado, você deixa que eles se organizem, quando você vai ver está todo mundo de um lado, todo mundo de outro. É uma simulação muito interessante, mas de novo, chama a atenção para a natureza humana, para aquilo que é capaz, aquilo que é... né, sei lá, de repente vem alguém e diz, olha, é o seguinte, somos todos irmãos. Diga você, né? Porque você pode falar o que você bem entender, mas eu sempre vou dar um jeito de achar que aquele cara não é meu irmão nem aqui nem na China. Então é fácil falar, mas para nós é muito difícil a gente superar questões como essas da homofilia. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Vamos ver como é que a gente está de tempo, até que a gente está bem. Tem um vídeo fascinante que eu já tinha visto, acho que eles reeditaram, ficou um pouquinho mais completo. É o seguinte, vamos pensar nessas cidades que são cidades de prazer. Então vamos pensar, sei lá, Las Vegas, né? Você vai lá basicamente para farrear, não é? Muitos gringos vão, sei lá, para o Rio de Janeiro, por exemplo, porque a diversão no Rio de Janeiro é fabulosa, era, né? Fabulosa. Então tem esses lugares que você sabe que são lugares de prazer, de deleite. Você vai pensar só em Mônaco, você vai pensar em Saint-Tropez, você vai pensar, fala aí, Côte d'Azur, você vai pensar, não sei, tá bom? O que acontece? Roma tinha uma cidade chamada Baiae, ou Baiae, meu latim é inexistente, vamos chamar de Baia, tá bom? Era uma cidade costeira, perto de Nápoles, de onde fica Nápoles hoje, ou seja, perto de Pompeia também, não é? O que quer dizer o quê? Perto do Vesúvio. Hello. É Vesúvio ou Etna que está ali atrás? É o Vesúvio, tá bom. O Vesúvio, que é um vulcão, certo? Certo. Então, mas tinha uma cidade ali que era um desbunde, todo mundo que era rico, poderoso. O Nero tinha uma vila lá, matou a mãe dele lá, muito bem, né? O Calígula, o Adriano morreu lá, imperadores frequentavam, nossa, Sêneca, o filósofo, frequentava, mas ele ficava um pouco mais longe da farra, porque o negócio ali era meio agressivo, o negócio ali era meio ninguém é de ninguém, casamentos acabavam, o negócio ali era realmente um hedonismo, digamos assim, para não dizer uma palavra um pouco chula, mas realmente a cidade deve ter sido, devia ferver, como é uma gíria talvez um pouco arcaica, mas a coisa fervia, certo? Certo, Baia. O que aconteceu com Baia? Então, eu ia falar que a Baia subiu no telhado, não, Baia não subiu no telhado, Baia afundou no telhado, porque aquela região ali, além de ter o Vesúvio muito perto, né, um vulcão, que não é um bom vizinho, eles também têm ali uma região que, do ponto de vista geológico, não é favorável. Chama-se que Campi Flegrei, que, na verdade, você tem ali um monte de magma embaixo da terra, e o negócio está sempre fumegando, e o negócio está sempre soltando coisas. Então, ali é completamente diferente do que acontece no vulcão. Ali você está sujeito a um tipo de evento, geológico, um evento sísmico, por assim dizer, de outra natureza, e o que acontece é que o magma foi se mexendo de lá para cá, é o que o magma faz, e a cidade simplesmente começou a afundar. Que pena, né? Que pena, a cidade foi abandonada, mas a graça disso é que, como ela afundou, ela está muito bem preservada. Então você tem mosaicos maravilhosos, você tem vilas inteiras, você tem estátuas submersas. Eles começaram a recuperar muita coisa estava muito bem conservada, porque a hora que a areia cobre, então, sei lá, a areia, a lama cobre, então você não tem mais o ataque dos elementos, você não tem ali aquelas criaturinhas chatas, craca, que fica, né, corroendo tudo. Então, o que foi coberto por areia realmente ficou estupidamente bem conservado. Algumas coisas que estavam mais expostas, como estátuas, por exemplo, mármore não é a coisa mais perene do mundo, a gente sabe disso, né? O mármore está meio corroído, mas aí eles tiraram a estátua de lá, botaram uma réplica no lugar, deram uma restauradinha, botaram uma réplica no lugar. E o que é muito interessante, que você pode visitar a parte exposta da cidade, que por si só já é maravilhosa, mas eles estão criando uma experiência em que você pode visitar a parte subaquática, usando, óbvio, máscara, cilindro, diabo 4, e realidade aumentada. Olha que interessante, você mergulha ali com um tipo de tablet, a prova d'água, em que ele vai mostrando o ambiente que você está, etc e tal, e aí eles deram uma vaga pista de como é que você transmite dados debaixo d'água. Aparentemente é por ultrassom, eu não lembro muito bem, porque não é muito fácil você transmitir qualquer coisa debaixo d'água, certo? Certo. Pois bem, eu achei fabuloso, né, lindo, dá vontade de imaginar. Porque primeiro você quer ter uma máquina do tempo, não exatamente pela Esbórnia, eu não sou muito fã da Esbórnia, eu sou uma figura diurna, eu durmo cedo, não é? É monogâmico. Mas o que acontece é que deve ter sido simplesmente deslumbrante, e você tem acesso hoje, graças à arqueologia moderna, e também graças à tecnologia, realidade aumentada, etc. e tal. Aliás, vou até dar link para um aplicativo muito interessante, se você gosta de realidade aumentada, que aí acho que até pode distrair a garotada em casa, ou você também, que é o seguinte, um aplicativo chamado Acute Art, que é um aplicativo de realidade aumentada, que você pode colocar dentro da sua sala obras de arte, e são obras de arte modernas. Não é que você vai colocar ali o pensador do Rodin, necessariamente. São obras de arte modernas, você pode colocar planetas no meio da sua sala, algumas delas são interativas, elas falam. é muito bem feitinho. Eu recomendo, vou dar um link aqui para vocês. Voltando para a questão de Baia, é uma questão que realmente é muito intrigante, fala bastante da natureza humana. Quando eu demorei a vida inteira para conseguir finalmente visitar Pompeia, visitamos tal, e aí você está conversando com o guia ali, e você fala, mas espera, e o vulcão? Não, o vulcão pode ir a qualquer momento, mas espera, agora tem uma cidade em volta, na Nápoles deve ter milhões de pessoas. Fala, então, o governo já ofereceu para as pessoas que estão na zona de risco, já ofereceu não sei quantos mil euros para o cara sair dali. Porque vai acontecer, um vulcão não tem muita negociação, que eu saiba. Né? Você pode fazer danças sagradas, ingerindo ayahuasca, né? Provavelmente. Aliás, vou fazer um parênteses aqui, já vou falar de parênteses também, mas o que acontece, ontem eu tinha brincado com a história de ayahuasca, justamente por estar presenciando uma história trágica de descaminhos, vamos dizer assim. Aí eu falei, cara, deixa eu dar uma olhada. Aí hoje de manhã eu fui procurar algum vídeo a respeito, né, e fui procurar em modo anônimo para isso não ficar na minha time, na minha história do YouTube, antes que o YouTube ache que eu tô ficando louco, né. E aí eu fui assistir uma cerimônia em que as pessoas ficam fazendo uma dança completamente tosca em volta da fogueira, claro, por que não? Enquanto o cara explicava que você estava venerando os antepassados, aí ele começou a misturar a mitologia, o que pelos nomes parecia mitologia asteca, né? E aí, você fala, mitologia asteca? Eu jurava que essa história do Santo Daime tinha alguma coisa com a religião católica. Não, são os antepassados, os astecas, as estrelas. Mas aí eu parei para pensar que se você estiver tomando ayahuasca, qualquer coisa que o cara falar está valendo. Né? Se ele inventar que, na verdade, você está cultuando a estrela de Nabatuque, que eu acabei de inventar, todo mundo vai dançar do mesmo jeito. E eu lembrei do parêntese, porque eu não sei se vocês já programaram alguma vez. Quando você programa, sobretudo quando você programa na mão, na unha, se você errar uma vírgula, para o código. Se você trocar zero por O, para o código. Se você esquecer de fechar o parênteses, o código para. Curiosamente, a nossa cabeça tolera um nível absolutamente inacreditável de inconsistências. Né? Então o cara pode misturar candomblé com zen budismo, astrologia chinesa com astrologia babilônia, ele pode misturar isso com numerologia e também com neurociência e também, cara, e passa. A gente, é muito engraçado, eu fico pensando, coitado dos filósofos, né, que ficaram ali estudando lógica, né, ou quem, sei lá, quem trabalha com comunicação, tenta fazer uma mensagem que seja consistente, coerente e tal, não faz diferença, porque quando as pessoas querem acreditar, tanto faz o grau de incoerência, se tem uma pomba misteriosa, que eu nunca entendi porque tem pomba, se são três em vez de um, vale absolutamente tudo, as pessoas ficam muito felizes, tá bom? O Bolsonaro pode mentir, aliás, o Pedro, vou dar um link para a live do Pedro Doria de ontem, espetacular, muito boa, sobre o quanto o Bolsonaro mente e isso não faz diferença, não é? As pessoas podem morrer e a gente abstrai, a gente é capaz de acomodar um grau de inconsistência absolutamente inacreditável. Então, quando alguém pensar como é que a inteligência artificial vai um dia chegar aos píncaros da inteligência humana, é só emburrecer, é só tornar ela completamente pastel, sei lá, dar ayahuasca para o Google, dar, sei lá, o que, Santo Daime, quem sabe ela consegue funcionar como a gente funciona, se é que a gente funciona. Bom, desculpa o pequeno desabafo, mas deixa eu ver o que mais que eu tenho para comentar com vocês. Bom, voltando para a história de Baia, falei, muito legal, assistam o vídeo, muito joia, eu gostei imensamente. Tem mais alguma coisa interessante? Não, essa questão dos chips que estão começando a desaparecer, etc e tal, acho que deixa para lá. Eu vou entrar aqui num território que eu acho que vale a pena a gente mencionar, embora eu não seja o Átila, claro, eu não sou, né, um biólogo, eu não sou médico, eu não sou nada. Eu só sou um cara compartilhando a minha ignorância com vocês, ou pelo menos aquilo que eu descubro, não é? Eu sempre comento com vocês que muitas das pesquisas que a gente vê de remédio, de tratamentos, etc e tal, são feitas em ratos, né? Então, falta sempre assim, asterisco. A café aumenta o tamanho do nariz, sei lá, em ratos. Gordura diminui a ereção, bom, em ratos. É sempre em ratos, porque, cara, você não consegue testar em pessoas com essa tranquilidade. Mas o que é interessante, que tem eu estou sempre elogiando aqui o Science Friday do Ira Flatow, esse é maravilhoso, tem um episódio dele aqui, acho que foi o último, da última sexta-feira, em que ele fala de uma coisa chamada SABV, sexo como uma variável biológica. Ok, eu costumo pensar em sexo em outros termos, não é? Mas o que acontece é o seguinte, ele entrevista ali um cientista que estava fazendo, né, uma pesquisa qualquer, usando ratos, e ele falou, o negócio é o seguinte, eu uso muito rato. O rato macho é mais barato. Então, o que acontece, eu só estou testando em rato macho, porque sai mais barato. Agora, por que rato macho sai mais barato, eu não sei. Mas, ok. Mas o que acontece é o seguinte, um belo dia ele foi testar numa fêmea. E o que acontece? O resultado sai diferente. Ups! Ups! E a questão é que, se eu não me engano, agora nos Estados Unidos, um órgão desses científicos vai requerer que toda pesquisa que seja feita com ratos leve em conta o sexo como uma variedade biológica. Ou seja, né, não tire conclusões sem levar em conta o sexo da criatura que você testou. Parece óbvio, mas aparentemente isso não é tão universal assim. Pesquisas foram feitas levando em conta o efeito nas fêmeas e muitas pesquisas foram feitas sem levar patavina de efeito nenhum. Eu estou falando aqui de memória, mas acho que a pesquisadora que está defendendo justamente essa história, não, você tem que testar em fêmeas, porque funciona diferente. De repente você cria lá um medicamento, na hora que você aplica numa mulher tem um efeito completamente diferente. Ou não funciona, ou funciona, tem algum efeito colateral. E ela menciona, acho que tem, não sei se são 15 mil genes, agora eu vou falar de orelhada, mas que de diferença entre homens e mulheres, além do óbvio, visível e palpável, não é? Isso é bastante assustador, levar em conta que você pode estar se baseando, às vezes, ou tomando coisas, ou fazendo tratamentos que foram baseados apenas, não só em ratos, né, com tudo as ressalvas que a gente pode fazer, mas também não foram feitas em ratos fêmeas. Eu já venho falando aqui do quanto muitas pesquisas genéticas são feitas só com brancos, né? Não tem necessariamente uma base tão grande assim de informações sobre, sei lá, asiáticos, sobre africanos ou sobre aborígenes australianos, não é? Então, o quanto é uma questão um pouco de etnocentrismo, às vezes é uma questão de, sei lá, falta de tino, mas eu achei essa história muito interessante. Sexo como uma variável biológica. O que mais que eu tenho? E só para encerrar, eu tenho dado muitas dicas de arte aqui. E eu falei, acho que ontem ou nesses últimos dias, sobre a questão de atribuição de obras de arte, o uso da inteligência artificial, a detecção de fakes, não é? Pois bem, existe, essa coisa é muito engraçada, um mapa-mundi. Eu já falei várias vezes de mapa-mundi, a dificuldade que é você representar um mapa-mundi no plano. Já falei de Mercator, já falei de um monte de coisa. Ok, mas esse é um mapa-mundi esférico. Ah, tá vendo? Não é plano. Pois bem, é um mapa-mundi esférico feito num ovo de avestruz. Uau, parece que na época era chique essa história de avestruz, a carne de avestruz, o ovo de avestruz, pena de avestruz, sei lá. Então alguém pegou um ovo de avestruz, dividiu no meio, pintou um mapa-mundi em 1504, talvez. E o que é muito interessante é que esse mapa-mundi, que é muito bonito, muito detalhado, muito bem desenhado, ali aparece a América. É o primeiro, talvez seja o primeiro exemplar de um mapa-mundi desse tipo, esférico, onde aparece América. E aparece outras coisas também, já estou falando aqui de memória. Mas além disso, além de ser um mapa bastante moderno, ou seja, ele incorporava as últimas descobertas, não é mesmo? O que acontece é que esse mapa talvez tenha sido feito pelo Leonardo da Vinci. Como se não bastasse esse cara irritante, né? A gente está sempre descobrindo mais coisas do Leonardo da Vinci, é uma coisa meio humilhante. Ele talvez seja o autor, né, desse mapa. Eu vou dar um link para vocês, a peça é extraordinária, né? Eu tenho um certo fascínio por mapas. Se você viaja, sei lá, você vai para Veneza, vai nos museus de Veneza, você percebe, essa Florença também, você vai perceber nos museus a importância que os mapas tinham, os globos terrestres, é uma questão de geopolítica, inclusive uma questão de impérios, navegações, comércio, etc e tal. Esse objeto talvez Obviamente, tem gente ali, não, talvez tenha sido do estúdio, bom, aí começa a discussão toda, mas de qualquer maneira, eu acho que a história é muito bacana, é muito curioso saber que você está hoje, ou pelo menos eu estou hoje de pé, né, num pedaço de terra que em algum momento o Leonardo da Vinci representou com muito esmero num ovo de avestruz. Caríssimos, raríssimos, de novo, muito grato pela companhia ao longo desse ano, muito grato inclusive pelos cafés. Eu estou sempre aqui sendo surpreendido por um café ou outro aí dos raríssimos, muito grato pelas dicas, pelos eventuais comentários, críticas, por favor, se o áudio está melhor, se o áudio está pior, se eu estou falando tempo demais, mas eu tenho que reconhecer que acho que uma das partes mais memoráveis, né, e mais engrandecedoras para mim desse ano foi justamente essa dedicação aí diária a essa nossa conversa, né? Essa dedicação diária não só de encontrar coisas que nos façam pensar maior, que nos façam expandir aquilo que a gente sabe, expandir o que nos afeta, expandir aquilo que nos empolga, né? Mas também tentar traduzir isso de uma maneira que seja, puxa, apaixonante, que seja... É para mim um desafio diário, tá bom? É esse o meu legado. Caríssimos, raríssimos, um grande abraço. Cuidem-se, por favor. Lembre-se da variante de Manaus. Um grande abraço e até amanhã.